Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Fisiologia Ilustrada, de Robin R. Preston e Ted E. Wilson. É um texto didático de fisiologia humana, voltado sobretudo a estudantes das áreas da saúde que precisam compreender mecanismos corporais e revisá-los de modo organizado. Em vez de apresentar o organismo como uma lista isolada de processos, a obra parte da função de órgãos e sistemas para relacioná-la à atuação de células e tecidos. Essa escolha orienta a leitura para uma pergunta central da fisiologia, como a estrutura e os mecanismos regulatórios permitem que o corpo mantenha suas funções. O livro combina exposição sintética, ilustrações, aplicações clínicas e questões de revisão por unidade. Seu escopo abrange princípios gerais da função fisiológica e sistemas sensoriais, motores, musculoesquelético, cardiovascular, respiratório, urinário, gastrointestinal e endócrino, além de temas ligados aos processos de viver e morrer. Trata-se, portanto, de uma obra de revisão e fundamentação conceitual, não de um tratado exaustivo de pesquisa fisiológica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a função do órgão como ponto de partida para explicar células e tecidos. O traço metodológico mais nítido de fisiologia ilustrada é iniciar cada assunto pela finalidade funcional de um órgão ou sistema e, a partir daí, examinar os componentes que tornam essa finalidade possível. Essa ordem é relevante porque evita que a fisiologia seja reduzida à memorização de termos celulares, sinais químicos ou curvas gráficas sem contexto. Quando o leitor compreende primeiro o que um sistema precisa realizar, transportar substâncias, trocar gases, eliminar resíduos, coordenar respostas ou conservar o meio interno. Mecanismos como transporte através de membranas, atividade elétrica, secreção e fluxo sanguíneo passam a ter uma razão funcional clara. A ligação entre níveis de organização também é essencial. Células especializadas formam tecidos. Tecidos compõem órgãos. Órgãos participam de sistemas integrados. Assim, uma alteração microscópica pode ter repercussões mensuráveis no organismo inteiro. O livro privilegia essa cadeia de relações, útil para interpretar por que determinada estrutura existe e o que pode ocorrer se sua regulação falhar, para estudantes. O benefício prático é construir explicações causais, não apenas afirmar que um processo acontece, mas identificar qual necessidade fisiológica ele atende, quais elementos o sustentam e qual consequência decorre de sua alteração. Essa perspectiva integra a anatomia funcional e fisiologia sem depender de uma abordagem puramente descritiva. Em segundo lugar, princípios de homeostase e integração como base dos sistemas corporais. A unidade dedicada aos princípios da função fisiológica fornece a linguagem necessária para ler os sistemas posteriores como partes interdependentes, e não como capítulos autônomos. A fisiologia humana exige atenção contínua à homeostase e à manutenção de condições internas dentro de faixas compatíveis com a vida, apesar de mudanças no ambiente e na atividade do indivíduo. Essa estabilidade não equivale à imobilidade. Ela depende de ajustes dinâmicos invariáveis como volume de líquidos, composição química, temperatura, pressão e disponibilidade de energia. Por essa razão, mecanismos de controle e comunicação são decisivos. Receptores detectam alterações, vias de sinalização transmitem informação e órgãos efetores contribuem para respostas que limitam desvios ou adaptam o corpo a novas demandas. A organização do livro ajuda a reconhecer que sistemas nervoso, endócrino, cardiovascular, respiratório e renal participam simultaneamente dessa regulação, ainda que por meios distintos. Essa visão impede interpretações simplistas, como atribuir uma variável corporal a um único órgão. Ela também prepara o estudante para aplicações clínicas, pois sintomas e resultados laboratoriais costumam expressar desequilíbrios entre sistemas. Ao enfatizar fundamentos antes dos sistemas específicos, a obra cria uma base para entender tanto mecanismos locais quanto consequências globais de falhas regulatórias. Em terceiro lugar, leitura visual de processos dinâmicos e de relações entre estrutura e mecanismo, as ilustrações constituem um recurso central da proposta didática do livro, particularmente adequado a uma disciplina em que muitos processos são invisíveis, simultâneos e dependentes de escala. fluxos de sangue, movimentação de solutos, transmissão de sinais, trocas gasosas e circuitos de retroalimentação podem ser difíceis de compreender apenas por texto corrido. Representações visuais bem organizadas permitem distinguir compartimentos, sequências, direções e relações de causa e efeito. Em fisiologia, porém, a figura não substitui o raciocínio, ela deve ser lida como um modelo simplificado do mecanismo. O leitor precisa associar setas a fluxos, identificar variáveis que aumentam ou diminuem e perguntar quais condições modificariam o esquema. A abordagem ilustrada favorece justamente essa passagem entre imagem e explicação. Ela é útil para relacionar a arquitetura de um tecido ou órgão à sua capacidade funcional, como superfícies destinadas à troca, barreiras seletivas, vias de condução ou arranjos que sustentam pressão e movimento. Também facilita revisões, porque permite recuperar um processo por meio de sua organização espacial antes de reproduzir seus detalhes. O diferencial não está em decorar desenhos, mas em usar a visualização para reconstruir mecanismos, para um estudante com dificuldade em conteúdos abstratos. Esse formato pode tornar mais explícita a conexão entre estrutura corporal, fluxo de informação e resultado fisiológico observável. Em quarto lugar, cobertura sistêmica da sensibilidade e movimento à circulação, respiração e excreção. A organização em unidades acompanha grandes sistemas fisiológicos e oferece uma visão abrangente do organismo. Os sistemas sensoriais e motores introduzem a captação de estímulos, o processamento de informação e a produção de respostas. A unidade musculoesquelética e tegumentar relaciona movimento, suporte corporal, proteção e interfaces com o ambiente. Em seguida, os sistemas cardiovascular e respiratório permitem entender a circulação e as trocas de gases como processos acoplados. Transportar oxigênio só é útil se houver captação, distribuição e utilização adequadas. O sistema urinário amplia essa integração ao tratar da eliminação de produtos metabólicos e do controle do meio líquido interno. Já o gastrointestinal focaliza a entrada, o processamento e a absorção de nutrientes, enquanto o endócrino aborda formas de coordenação química que alcançam múltiplos tecidos. A vantagem dessa sequência não é apenas cobrir tópicos exigidos em cursos básicos, é mostrar que toda função depende de outras. A atividade muscular, por exemplo, requer comando neural, suprimento circulatório, oxigenação, equilíbrio de eletrólitos e energia proveniente do metabolismo. Da mesma forma, alterações renais podem afetar pressão, volume e composição do sangue, repercutindo em outros sistemas. A obra oferece, assim, uma estrutura de estudo que alterna foco específico e integração corporal. O leitor é levado a interpretar cada sistema por suas tarefas próprias, mas também por sua contribuição para a continuidade funcional do conjunto. Por último, aplicações clínicas e questões de revisão, como instrumentos de aprendizagem ativa, fisiologia ilustrada incorpora aplicações clínicas e questões de revisão por unidade. Elementos que deslocam o estudo da simples exposição para a verificação de compreensão. As aplicações clínicas são pertinentes porque a fisiologia ganha precisão quando um mecanismo normal é confrontado com uma alteração funcional. Nesse contexto, o estudante pode perguntar qual variável foi modificada, que resposta compensatória seria esperada e por que certos sinais ou sintomas podem surgir. O objetivo não é transformar o livro em manual de diagnóstico, mas usar situações clínicas para consolidar relações entre mecanismo e consequência. As questões de revisão cumprem outra função, revelam se o leitor consegue recuperar e conectar ideias sem depender imediatamente do texto ou da imagem. Uma resposta correta baseada em raciocínio deve vincular função, estrutura, controle e efeito, em vez de repetir uma definição isolada. Esse formato é especialmente útil para provas de disciplinas da saúde e avaliações de seleção, nas quais frequentemente se exige interpretação de mecanismos. Seu uso mais produtivo envolve ler uma unidade, reconstruir seus esquemas principais, responder às perguntas e retornar aos pontos de erro para identificar a lacuna conceitual. Dessa maneira, os recursos pedagógicos não são acessórios editoriais. Eles reforçam o caráter de revisão orientada da obra e favorecem uma aprendizagem que o estudante testa sua capacidade de explicar processos fisiológicos de forma organizada e aplicável. Em conclusão, fisiologia ilustrada é indicada principalmente para estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, educação física, farmácia e outras formações em saúde que buscam uma base organizada de fisiologia humana ou um material de revisão. Também pode ser útil a profissionais e candidatos a avaliações que necessitam retomar princípios sistêmicos sem recorrer, inicialmente, a um tratado muito extenso. Seu benefício intelectual está em treinar uma forma funcional de pensar a partir do que um órgão precisa fazer, examinar os mecanismos celulares e teciduais envolvidos e reconhecer como a alteração de uma etapa repercute no equilíbrio do organismo. Na prática de estudo, ilustrações, aplicações clínicas e perguntas de revisão favorecem a identificação de relações causais e a checagem ativa do aprendizado. Comparado a textos mais densos e enciclopédicos de fisiologia, o livro se destaca pela ênfase em clareza visual, síntese e absorção rápida de conteúdos fundamentais. Comparado a resumos puramente esquemáticos, procura preservar a explicação mecanística que dá sentido aos fatos memorizados. Essa posição intermediária explica sua utilidade e não pretende substituir leituras aprofundadas quando o curso exige detalhamento experimental ou clínico avançado, mas oferece uma arquitetura conceitual sólida para orientar essas leituras. A obra tende a render mais quando usada como texto base introdutório. Revisão estruturada ou apoio paralelo às aulas, com atenção especial aos vínculos entre sistemas e às perguntas de autoavaliação. Se você quiser apoiar Robin Air Preston, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!